Rádio Cidadão 87.5, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos aqui tocando o programa Acontece Por Aqui, que vai ao ar toda quarta-feira, a partir de hoje, reiniciando as atividades que nós encerramos ou tivemos que se encerrar lá há 16 anos atrás. É um prazer enorme e é disso que a gente está falando. Seja muito bem-vindo, portanto, e participe. Se você tem aí algo a dizer, seja lá o que for, diga, porque esse é o espaço. Rádio Comunitária é isto. O nosso compromisso é com as pessoas com as quais nós partilhamos o mesmo espaço, as pessoas com quem nós convivemos, ainda que não nos conheçamos, né? A Rádio Comunitária é um meio da gente se conhecer, da gente se rever, da gente se olhar, da gente dizer o que sente e pensa. Muito bem, nós daqui a pouco vamos conseguir o contato com o Pedro Ekman, que é lá do Intervozes, mas eu terminei o bloco anterior dizendo para você que essa é a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação, entre os dias 13 e 20 de outubro. E essa semana está contando com a articulação de entidades de diversos setores da sociedade civil para a coleta de assinaturas do projeto de lei da mídia democrática, debates sobre o direito à comunicação e à liberdade de expressão, lançamentos de livros, atos públicos, passeatas, ações culturais e vários outros. Serão dezenas de atividades, dentre elas o lançamento oficial do projeto de lei em São Paulo, um grande ato pela internet livre e uma reunião com os relatores pela liberdade de expressão, Frank LaRue e Catalina Botero, da OEA, no Rio de Janeiro. Em Brasília, manifestantes pela democratização da comunicação realizarão ato público pela implantação do Conselho Distrital de Comunicação Social. Graça, é interessante a gente discutir essa história de Conselho Distrital, porque veja, quem cuida da coleta do lixo na cidade de São Paulo? Quem cuida? É o governo federal?
É o governo local, né?
É o governo local, não é? Claro, passar pela Tomanique, ou passar pela José Maria Alckmin, ou passar pela Rio Pequeno, ou pela Assunção, ou pela Corifeu, ou pelo cruzamento, pela Viela, a que horas passa? Quer dizer, as estratégias, o horário, quantas pessoas, enfim. Como acontece a coleta de lixo na cidade de São Paulo, só quem mora e que administra a cidade de São Paulo, e nem é a prefeitura, imagino eu, que faça isso, eu sei que tem uma grande estratégia, aliás, eu quero conversar com quem cuida desse tipo de coisa aqui na Rádio Cidadã ainda. Mas a gente sabe que é extremamente bem elaborado, porque eles conseguem uma logística fantástica. Claro, por quê? Porque conhece a cidade. Claro, porque conhece os bairros, não é? Agora, por que é que a rádio comunitária tem que ser decidida por alguém do Ministério da Comunicação lá em Brasília? Não, onde é que está o bom senso dessa história, Grace?
Pois é, eu acho que tem um senso, sim, que é o de controle, que é o de impedimento que as pessoas falam. Tem uma lógica, né? Não é uma coisa claro, assim que cai claro, do céu claro. E que a gente não entenda. Na verdade, quando nós temos pessoas que têm um canal de comunicação para dizer o que pensa, o que está considerando sobre a sua realidade, essa voz amplia e essa voz pode modificar e tomar uma proporção que se perca o controle. Então, como necessidade de controle, é preciso restringir a comunicação tirar da mão da população, né? Por um lado. Então, cerceia-se a voz da maioria, por um lado. E, por outro lado, esse sistema de comunicação centralizado no ministério, lá no meio do Brasil, que se chama Brasília, tem uma outra questão muito maior do que calar a boca da maioria, que é favorecer os privilegiados, os coronéis da comunicação que estão aí, desde especialmente o regime militar, sob o comando, como se fossem donos de algo que é público. Comunicação é pública e eles estão lá como se fosse se apropriando de um bem que é público, como se fosse privado.
Então, essa foi uma das razões pelas quais a Cidadã foi fechada, né? E especialmente a Cidadã, que a gente sabe, e a gente é testemunha viva disso, que sempre teve um caráter extremamente comunitário. É verdade, e nós também somos testemunha disso, que muita gente nesse processo todo, nesse meio do caminho, fez aí uma rádio que só toca música, né? E a gente sempre apostou numa rádio que fala, né? A ideia nossa é rádio que fala, né? Que é isso que a gente está falando aqui. E se nós estamos aqui no estúdio dizendo as coisas que a gente escolheu dizer, a população, o nosso vizinho, o cara aqui do Rio Pequeno, o cara aqui da Jardim Estéreo, o cara aqui do Butantã, também tem esse mesmo direito, né? Por quê? Porque é um direito humano à comunicação. E é isso que eu gostaria que a gente falasse agora um pouquinho, do direito humano à comunicação.
Pois é, a Constituição brasileira fala que todo cidadão brasileiro, e cidadão, vamos entender, cidadão é aquele que sai do útero, ele já é um cidadão, ele é considerado pela Constituição como cidadão, até o velhinho que está à beira do leito da morte ali. Este também é um cidadão que pode e deve exercer seus direitos e receber como retorno do Estado os impostos que ele paga. Então, todo cidadão brasileiro está contemplado na Constituição como alguém que tem direito a receber informação de toda a espécie e por todas as vias. Esse direito está garantido. E há um outro artigo também que diz que todo brasileiro tem direito à livre expressão e tem direito de se comunicar. Isso também está previsto na Constituição. Ocorre que somos um povo que ainda não lemos ou lemos pouco. Somos um povo que o pouco que lê pouco entende. E aí a gente fica sem saber dos nossos direitos. E ficamos limitados na primeira parte, que é o direito à informação. Então nós temos direito à informação. Nós ligamos a TV e assistimos vários canais que vão trazer informação de todo tipo. De ficção, que é mentirinha, e algumas que eles chamam de verdade. Então nós acessamos os canais de televisão. Agora com a internet a gente acessa aí vários sites aí que vão trazer informação. Só que essa informação continua sendo de uma via. Eu recebo uma informação pronta, né? Então, esse direito a gente vem exercendo há muito tempo. Quando nós estamos falando de comunicação comunitária, nós estamos falando de dar um salto, de sair desse direito a receber a informação que os outros nos dão, para que também nós façamos informação. Então, muita coisa aí na rua que você mora tem para ser contada. E não são só coisas ruins, como mostram
não, sem dúvida.
As grandes emissoras. Agora, enquanto você estiver só ouvindo a gente falar aqui, você não está exercendo o direito à comunicação.
Quer dizer, o direito à comunicação no Brasil hoje é o direito de usar o controle remoto, né? O nosso direito à comunicação se reduziu a trocar a estação no rádio, né, do dial, e a usar o controle remoto.
E é um direito tão, para a gente ser questionado, que direito é esse que eu tenho que pagar por ele, né?
Pois é.
Então, se eu não quero, se eu quero ter mais opções de informação, de filme, eu vou ter que pagar um canal privado, né? A TV a cabo, eu vou pagar um pacote que vai ter os mais variados preços para eu ficar iludida de que, de fato, eu estou recebendo informação importante sobre o mundo.
Aliás, esse é um dos temas dessa semana pela democratização, para ver o marco civil da internet, né? Porque nós estamos correndo seriamente o risco de, para ter acesso à internet, ter que pagar, como para ter acesso às TVs a cabo, tem que pagar, né? Essa é uma questão que está sendo discutida agora, mas discutido por muito pouca gente ainda, né? A maioria da população não percebeu isso ainda, né? Não percebeu essa história do quanto a mídia está concentrada, né? A TV, as TVs ainda fazem muito sucesso, né? As novelas chamam muito mais atenção.
Elas são muito bem feitas, né?
São
muito atraentes.
Temos que reconhecer isso. mas acontece que a população, e aqui a Rádio Cidadã certamente está contribuindo para isso, e nós queremos contribuir muito para isso, é que a gente discuta isso, discuta o marco civil da internet agora, por exemplo.
Pois é. Né? E internet ainda é um assunto que nem todo mundo consegue falar com propriedade, porque começa agora a ser popularizado e barateado, entre aspas, o acesso ao computador e o acesso à internet, né? Então dá para a gente voltar um pouquinho aqui e conversar com você que está ouvindo aí sobre os bastidores da comunicação que chega pronto nos nossos olhos e nos nossos ouvidos, que se chama rádio e que se chama televisão. E aí vale a pena a gente falar de algumas coisas e convidar você, se puder, que participe dessa conversa. A maioria da população imagina que a Roberto Marinho, que é um nome conhecido, ele seja dono da Rede Globo. Dono é uma coisa para ser revista. É. Dono é proprietário. E no sistema que a gente vive, sistema de governo que a gente vive, propriedade é algo que você pagou para ter. Então eu tenho uma casa própria, é uma propriedade minha, porque eu paguei ou estou pagando essa propriedade. A televisão e o rádio no Brasil vem sendo considerada pela maioria que não tem informação como sendo propriedade. Então, a TV Globo, a Rádio Globo, é do Roberto Marinho como se fosse propriedade dele.
Pois é.
Está aí um engano.
De quem é o ar, né? De
está
quem é o ar?
Aí um engano muito grande e que a maioria não sabe, né? A comunicação previsto na Constituição brasileira não pode ser propriedade de ninguém. A comunicação, ela é concessão.
Concessão.
E o que significa concessão? Significa poder usar por um determinado tempo um canal de comunicação.
E porque pode usar, prestar uma série de serviços por conta disso. O que até as TVs fazem, mas num horário que a grande maioria não tem acesso.
E o que é chamado de serviço?
Está previsto? Não pode, né?
Está previsto lá que todo canal, todo grupo empresarial que fica recebe a concessão, quer dizer, a permissão de fazer uso de um canal de comunicação por determinado tempo, ela se obrigue, em contrapartida, a prestar serviços para a população.
Pois é.
Por exemplo, por lei, nós não poderíamos ser tão invadidos por propaganda. Seria 25% só de publicidade permitida na programação do rádio e da televisão. Se a gente prestar atenção até no noticiário, a gente vai ver que o que mais se tem é propaganda e não notícia.
Claro.
Se nós formos assistir a uma novela, o que mais se tem é propaganda.
Inverteu-se.
A ficção.
É, inverteu-se. Na realidade, o objetivo da TV é vender propaganda e então faz novela. E não faz novela e inclui a propaganda. Diga-se o mesmo do jornal. O jornal, os jornalões.
Os das 8 horas, os
E os jornais impressos também, as revistas, elas existem para vender produtos, né? E então inclui matéria. Então é um desrespeito, inclusive profissional, que eu não sei o que esses jornalistas têm na cabeça, o que eles pensam, se é que pensam. Ou melhor, não pensam. Ou fazem um jogo que é perverso.
Ou se vendem, né?
É?
Nós temos uma grande parte de jornalistas, inclusive o das 8 do jornal Nobre, que faz um jogo que aparentemente é em favor da população, para esclarecer a população, mas na verdade é contra.
É.
Quando nós temos os meios de comunicação monopolizados por gente que se considera proprietária desse canal de comunicação, nós temos um canal de comunicação contra a população, ensinando a população a admirar esses astros como se eles fossem donos da verdade e como se eles estivessem dentro da lei. Houve um tempo, e aí a Cidadã foi fechada exatamente por isso, em que se dizia que existiam as rádios legais, que são essas que a gente conhece, as TVs legais, que são essas que chegam e invadem a nossa casa, e existiam as piratas. A Rádio Cidadã era considerada uma pirata exatamente porque era fora da lei.
É.
E aí a gente se pergunta, o que é ser fora da lei? Nós temos as grandes emissoras, que estas sim estão fora da lei. Nenhuma delas está fazendo uso do canal de comunicação como concessão. Morreu Roberto Marinho e ele passou a sua propriedade roubada para o filho. Então, como se
concedida, canal, né?
Que é uma concessão pública, o Roberto Marinho, com a conivência do Estado, passou aquela propriedade roubada para os filhos dele. E se morrer o filho, fica para outro filho.
Pois é.
E uma rádio cidadã que prestava serviço, que na época que teve enchente era o único canal de comunicação com a população local, uma rádio que abriu espaço para projetos experimentais que jamais uma TV grande, uma rádio grande abriria, essa foi chamada de legal e foi fechada.
Pois é, exatamente. E a gente é testemunha também de uma série de outras rádios, né, que também passaram por esse processo. Eu me lembro muito bem da Rádio 8 de Vargem Grande.
Rádio 8 de dezembro.
8 de dezembro de Vargem Grande, que também tinha um compromisso, um trabalho com a população local e que também passou pelos mesmos problemas. Eu me lembro de uma outra rádio que a gente participou, lá em
Rádio Guadalupe, em Quitaúna.
Uma rádio com uma popularidade incrível, que as pessoas, né, tinham uma afetividade enorme ali com os programadores. Nós tivemos a oportunidade de fazer lá um programa com terceira idade, imagina, né?
Lembra? Tivemos um grupo de senhoras que jamais imaginavam ser possível usar os microfones como nós estamos usando para falar delas, para falar da sua história, para entrevistar pessoas a partir de perguntas feitas por terceira idade.
Perfeito. Bom, adiantando um pouquinho aqui o que a gente vai tentar falar com o Pedro, se a gente conseguir, mas hoje, dentro da semana de luta pela democratização dos meios de comunicação, hoje, quarta-feira, às 17 horas, há um ato pela internet livre, em frente à Vivo Telefônica, na Rua Martiniano de Carvalho, 851, Paraíso. Hoje, às 17 horas, ato pela internet livre.
Porque a internet é bom a gente ficar esperto, que por enquanto eu acesso qualquer site,
aparentemente,
não é?
Livre, né?
Mas tem uma abertura muito grande ainda, né? Ou seja, vamos tentar traduzir isso. Eu estou aqui com um computador na minha frente agora, por exemplo. Eu sou livre para digitar qualquer endereço de qualquer
endereço,
site. Né? Então é uma internet que a gente vem chamando de livre. Qual é a grande jogada que está em discussão e o que o Pedro Ekman e que o Intervozes pode colaborar para a gente entender melhor?
Isso.
Está acontecendo aí uma armação para que a internet deixe de ser livre e ela passe a funcionar como funciona a TV a cabo.
Exatamente.
Ou seja, dependendo do pacote, eu vou ter acesso a estes canais e aqueles não.
Tipo assim, você só quer ter e-mail na tua internet, então você paga X. Você quer ter e-mail e um blog, paga Y. Você quer ter e-mail, blog e acessar redes sociais, paga mais tanto. É essa questão que está sendo colocada agora e que eu digo, a grande parte da população não tem essa informação ainda, né? Bom, então aos interessados, hoje, ato pela internet livre, legal pra caramba quem for lá. Grava aí as suas impressões ou grava alguma coisa lá, depois publica aqui na Rádio Cidadã.
E mais, faça as suas perguntas, seja ela qual for, para você entender.
Exato.
Porque o jornalismo comunitário, ele é pautado por perguntas, por reportagens que atendam a necessidades.
Exato.
E aí vale perguntar o que você quiser, do jeito que você conseguir falar. E não repetindo o modelo Globo de fazer jornalismo, onde o que mais interessa é a voz plural, né?
Locutor,
e que é um descompromisso.
Total.
Né?
Caso você não possa ir lá às 17 horas, lá na Martiniano de Carvalho e tal, aqui na USP, hoje, às 18 horas, vai acontecer um debate com o título A Violência da Mídia contra a Mulher, justamente na ECA, na Cidade Universitária, aqui no Butantã. Atividade conjunta com a Semana do Combate à Violência contra a Mulher. Então, hoje, às 18 horas, no ECA, USP, fácil, super fácil. Quem é aqui do bairro já foi, já sabe chegar lá sem problema nenhum. E hoje também, às 19h30, vai acontecer o lançamento do livro Conselho de Comunicação Social, a interdição de um instrumento de democracia participativa, que é do professor Venício Lima, e debate com o deputado Antônio Mentor e com o vereador José Américo, autores do projeto de Conselho Estadual e Municipal de Comunicação. Onde vai ser isso? Na Rego Freitas 454, Conjunto 13. Justamente lá no centro da cidade, hoje o lançamento do livro do Venício Alima, que é um estudioso da questão da comunicação. E o livro é exatamente isso, a interdição de um instrumento de democracia participativa. Hoje, às 19h30, na Rego Freitas 454. Hoje, às 18 horas, na USP, debate a violência da mulher, a violência da mídia contra a mulher.
Que esse vale é um a capítulo, pena a gente falar depois.
Vale. Mas assim, na ECA, às 18 horas, ECA USP. E às 17 horas, hoje, também um ato pela internet livre, lá na Martiniano de Carvalho, 851, no Paraíso. Nós estamos falando da Semana de Democratização. Viu, Teco? Não sei se você tinha percebido, mas essa semana é a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação, justamente quando volta a Rádio Cidadã. Então, um motivo a mais para a gente festejar e tocar a vida aqui.
E falar desse assunto com maior profundidade.
Tá certo. São 10 horas e 29 minutos. Nós vamos para mais um intervalo e vamos tentar o contato com o Pedro Eckmann. Vamos ver se a gente consegue no próximo bloco falar com ele. Você está no programa Acontece por aqui. Meu nome é Donizete Soares. Hoje no estúdio com a Grácia Lopes Lima, fazendo comigo o Acontece por aqui, reiniciando o Acontece por aqui, que ficou parado durante 16 anos na Rádio Cidadã, porque a Cidadã ficou parada 16 anos por conta da falta de democratização nos meios de comunicação. Felizmente estamos no ar aí. Olha lá, Bruno.